Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Hidrogénio é o futuro na mobilidade? Afinal, o que é o hidrogénio e como é que funciona um carro a hidrogénio? É alternativa aos carros elétricos? Perguntas que não vão ficar sem respostas neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, olá, coordenador editorial da Away. Estás preparado para uma aula de química?
Olá.
Espero não te tramar.
Não, vamos tentar simplificar. Até porque o hidrogênio tem muitos mitos associados. Eu acho que é mais importante também desmistificá-lo.
É, nós ouvimos muito falar de hidrogénio, produção, nomeadamente o chamado hidrogénio verde ou renovável. Tem sido uma matéria forte também no nosso país nos últimos tempos por causa da neutralidade carbónica, não é? O hidrogénio também tem estado a ser adaptado à mobilidade em automóveis, mas não só. Paulo, afinal, o que é isto do hidrogénio? O que é isto que se fala tanto e é mesmo o futuro?
Bem, se o hidrogênio é ou não o futuro, é difícil de ter uma resposta. Que pode ser um passo importante e pode ser uma solução importante, sim. Primeiro porque o hidrogênio existe em todo o lado e, portanto, começa logo por aí. Ou seja, é algo que tu podes fazer. A produção do hidrogênio para utilizar em energia pode ser feita em qualquer lado, em qualquer país do planeta, porque o hidrogênio está em todo lado. Está no ar, está na água, está no subsolo e, portanto, é possível. Agora, também por outro lado, não é fácil disso acontecer. Portanto, da mesma forma que eu estou a dizer que ele existe em todo lado, é só para fazer o contraponto ao petróleo que não existe em todo lado. Tu, se quiseres fazer uma exploração de petróleo em Portugal, não consegues. Mas se quiseres produzir hidrogênio em Portugal, consegues. Pronto, estou a dar aqui um exemplo. Isto porque a exploração de petróleo tens de ter, de facto, o crudo, não é? Tens de ter o petróleo e existe em 25 ou 30 países do planeta. E o hidrogênio é muito mais simples de encontrar, basicamente em todo lado. Como é que, no fundo, tu podes... qual é a grande vantagem, por assim dizer, qual é a grande vantagem do hidrogênio? É que o hidrogênio, utilizado nos meios de transporte de mobilidade, como nós iremos falar agora, é uma fonte limpa, ou seja, em todo o processo em que nós estamos a utilizar, não há emissão de CO2 e, portanto, logo aí é uma grande vantagem. Mas é preciso depois desmistificar e perceber, porque falaste na bocada de hidrogênio verde, tem a ver com a forma como ele é produzido. Portanto, vamos aqui organizar um bocadinho as coisas. O hidrogênio ele pode ser utilizado, basicamente, vamos imaginar, nos carros, ou nas motas, ou nos aviões, já há projetos em todas estas áreas. Até na ferrovia, Portugal há recentemente anunciou um projeto onde há uma parceria para desenvolver mobilidade na ferrovia com hidrogénio, porque de facto o hidrogénio até existe em foguetões, já existe há muito tempo, portanto todo o processo de utilização de hidrogénio não é uma coisa nova. Portanto, não é uma coisa nova. O que é novo, de facto, é conseguires ou não retirar daí um rendimento e aproveitá-lo. Ele pode ser utilizado de duas formas, essencialmente. Através das baterias de hidrogênio fuel cell, é por isso é que se ouvem falar em alguns carros fuel cell, e a grande diferença face às baterias que nós estamos habituados a falar, as de íons de lítio, por exemplo, que são as mais comuns, até há pouco tempo são as mais comuns nos carros elétricos, é que o hidrogênio é armazenado em forma de gás. E enquanto que as baterias convencionais, a eletricidade, ela chega através de um processo químico. Ou seja, tens aqui uma grande diferença. O hidrogênio está num tanque, desse tanque é que passa por um processo para dar energia. No caso das baterias convencionais de íons de lítio, elas têm que ser alimentadas através da eletricidade, para então poder dar energia para o veículo movimentar. Pronto, e é aí que esse processo tem diferenças, é aí que esse processo começa a ser mais complexo, e tu dizes, vais dar uma aula de química. Não, vamos simplificar aqui a coisa. O processo de transformação ou de utilização de hidrogênio em energia é um processo que liberta energia para alimentar um motor elétrico. Ponto final. Vamos aqui ignorar toda a aula de química, que já estariam fora do podcast metade das pessoas que nos estavam a ouvir. Neste processo, há uma combinação de... Isto é importante dizer. Há uma combinação com o oxigênio que produz água, e é justamente por isso é que, como é o único elemento, por assim dizer, que é emitido, é a emissão de facto mais limpa que se pode ter. Neste momento, daquilo que está equacionado, é das mais limpas que se pode ter. Tens uma coisa que é, os motores já existiam, alguns motores, e existe essa possibilidade, motores a gasolina ou a gasóleo serem convertidos para utilizar hidrogênio. Há projetos, por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos, já se fazia isso em alguns modelos. É possível essa conversão e portanto, ele neste caso é pressurizado e é injetado diretamente e portanto o processo de combustão depois ocorre. Mas neste caso em concreto, há libertação de gases. Não há libertação de CO2, mas há libertação de outros gases, nomeadamente óxido de nitrogênio, NOx. E aí sim, não é a solução que se procura. A solução que se procura é uma solução de hidrogênio que te permita teres em todo o processo de produção de energia para o veículo se movimentar ser uma energia limpa. Tens, portanto, como grande vantagem essa, que é a ausência de emissão de gases. Tens ainda uma outra vantagem, pelo menos tem sido bastante defendida pelos especialistas do fuel cell, é que as baterias de fuel cell têm um período de vida maior. Ou seja, também te diria que lá está, não estão tão sujeitas a escrutínio como já tiveram os de íons de lítio e, portanto, se calhar podem dizer isto. Mas a verdade é que dizem que sim, dizem que podem ter um período de vida maior. E se isso for verdade dessa forma, acaba por ser mais económico, mais vantajoso, poderes utilizar o hidrogênio. Tens uma outra vantagem, no caso do hidrogênio, que é importante falar nela, que tem a ver o carregamento. Neste momento, um carro elétrico com baterias de íons de lítio, tens carregamentos rápidos, ultra rápidos, super rápidos, tens vários tipos de carregamento, mas tem um período de carregamento para dos 0 aos 100, portanto, para carregares a bateria toda, que ainda demora umas horas. Tens alguns já super ultra rápidos que tu consegues dar ali 15, 20, 70% até durante 15, 20, 30 minutos, mas na grande parte dos carros que estão à venda isso não é verdade. Ainda não a consegues fazer dessa forma, até porque não tens postos ultra rápidos suficientes. E, portanto, há um período longo. Se tiveres hidrogênio, o tempo de encher um depósito de hidrogênio é o mesmo que demora, ou menos ainda, a testares o carro de gasolina ou de gasóleo. Uhum. E aí terias uma outra grande vantagem, que é, repara, tens o hidrogênio que é mais limpo, tens hidrogênio que consegues carregar mais rápido, neste caso, a testar mais rápido. Começam a aparecer então as desvantagens a seguir.
Porquê é que não é mais explorado? Se é assim tão bom?
Bem, primeiro, convém dizer que toda a indústria do petróleo, nas últimas décadas, tem dominado. O que é que fez? Fez que colocou-te um posto de combustível em cada esquina. Para teres uma ideia, em Portugal, tu não tens postos de hidrogênio para uma pessoa particular ir a testar o carro. Tens de empresas, tens de algumas empresas, tens de projetos autárquicos, essencialmente, alguns. Tens de câmaras, como aqui ao pé de onde estamos a gravar, em Cascais, tens autocarros hidrogênio, tens no norte, tens em alguns sítios é possível. Mas são ou projetos autárquicos ou de empresas. Portanto, e mesmo que tu queiras comprar um carro hidrogênio, que o podes fazer, tens dois ou três carros onde isso era possível, mas em Portugal, se fosse um particular, não tens onde carregar o carro. Portanto, estamos aqui a falar de uma questão que é uma falsa questão. Não tens onde o carregar, portanto não podes comprar o carro.
E se calhar também porque ainda não há uma oferta suficiente em termos de automóveis com esta possibilidade de mover-se com hidrogênio.
Tens países onde, na verdade, existem duas ou três marcas que já apostaram, temos de dizê-lo, que a Toyota e a Hyundai apostaram em ter, portanto, dois veículos que têm hidrogênio, com características até bastante diferentes. Um é mais um SUV e o outro é mais um familiar, por assim dizer. Mas ambos têm uma expressão de venda relativamente pouca, mas têm uma expressão de venda nos países do centro da Europa e do norte da Europa. Mas aqui em Portugal não conseguias sequer, nem um nem outro, fazer grande parte do percurso com ele, a não ser que tivesses acesso a uma dessas redes privadas. Porquê é que não há investimento nessa matéria? Não há investimento dos construtores porque também não há infraestruturas. E não vão crescer infraestruturas porque os construtores não apostam. Aquilo que tem que existir, eventualmente, é um entendimento de quem decide, do poder autárquico, do poder dos governos e do poder da Europa, a pensar se é ou não uma alternativa para começar a fazer, de facto, uma rede, uma infraestrutura de hidrogênio. É possível, tu consegues online procurar e encontras uma rede global, inclusive, de postos de hidrogênio, e de repente chegas à Península Ibérica e aparece em Espanha. Em Portugal aparecem assinalados dois, um no Norte e um em Lisboa, que me arrisco a dizer, uma vez mais, são os tais, portanto, de estruturas empresariais ou autárquicas, num dos casos. E um dos grandes problemas, se calhar, porque o hidrogênio não é considerado, é que não é assim tão fácil guardar hidrogênio. Nós dissemos que ele existe em qualquer lado, nós dissemos que é possível encontrar hidrogênio em todo o lado, mas ele, para ser armazenado, tu tens que ter toda, o recipiente onde ele é,
o depósito.
Sim, o depósito onde tens o hidrogênio tem que ser, por um lado, bastante mais estável, bastante mais robusto do que um depósito onde levas petróleo.
Ou seja, mais perigoso.
É altamente inflamável e, portanto, esse é um dos problemas do hidrogênio. Tem a questão do transporte, também por essa razão tu não consegues fazer, da mesma forma que tens, imagina, oleodutos para levar petróleo, tu não consegues fazer à mesma dimensão e velocidade para levar gás, porque os requisitos em termos de segurança são maiores para que possas ter o hidrogênio lá. E, portanto, logo aí é muito mais complicado. Para teres uma ideia, só agora recentemente é que foi feita a primeira viagem de barco com hidrogênio, a carregar hidrogênio, só agora que foi feita recentemente a primeira viagem de barco a carregar hidrogênio. Quer dizer, portanto, para teres uma ideia do que é que nós estamos aqui a falar. O hidrogênio é, de facto, uma coisa, por ser bastante inflamável, obriga a ter ali alguns cuidados. Depois, há a questão da produção, que nós falámos. Por um lado, pode ser encontrado em qualquer país, mas não é qualquer país que vai ter capacidade, nem financeira, nem tecnológica, para o produzir. O hidrogênio, no processo de transformação, para ser utilizado para energia, liberta gases nocivos. Essa que é a verdade. E, portanto, tu tens que ter ali uma alternativa de ter uma fonte de energia para esse processo em concreto que eu acabei de dizer, ou seja, um processo de transformação, uma fonte de energia que essa sim seja sustentável, para que a conversão resulte de facto na produção de uma energia verde. O hidrogênio só será verde no momento em que tu tiveres a abastecer o teu carro, se ele de facto na produção tiver sido feito de uma forma, tiver sido obtido de uma forma também ela verde, também ela sustentável. Porque tu repara, do petróleo é fácil. Nada é sustentável desde o momento em que é um combustível fóssil até ao momento em que chega ao teu carro. Todo o processo de transporte, todo o processo de produção é, de facto, um processo que, com emissões de gases elevadíssimas. Todo ele. Desde as refinarias, das plataformas petrolíferas, da forma como exploras. O hidrogênio tem esta questão, que é quando tu estás a produzir, ele precisa de energia e é essa energia que tens que garantir que é sustentável. Porque senão, repara, estás a produzir hidrogênio, mas na verdade estás a produzi-lo utilizando uma energia que não é limpa. Quer dizer, vais entregar o hidrogênio, ele sim é limpo, mas no processo não foi. E portanto, isto faz lembrar um bocadinho a história que nós já conversámos sobre a produção dos carros elétricos versus os carros de combustão. E há quem diga, mas o carro elétrico também emite, porque na produção, é verdade, se ele na produção, no momento em que está a ser produzido, se as fábricas não tiverem todo o processo de produção com carbono neutro, é óbvio que o carro chegava à tua mão e no momento em que chega já tem uma pegada ecológica de emissões de gás na sua construção. Mas isso vai ser verdade, basicamente, para tudo, até tu conseguires fazer essa neutralidade carbónica. No caso do hidrogênio, esse é o problema. Por isso é que se fala em hidrogênio verde. Portugal tem, inclusive, vários projetos nesse sentido, de utilizarmos fontes renováveis que possam alimentar nesse processo da produção de energia que é necessária para a transformação de hidrogênio, e então aí sim entregarmos hidrogênio verde. Mas vai demorar, é um longo caminho ainda.
Então vamos à pergunta: vale a pena, se eu estiver a pensar em comprar um elétrico, vale a pena esperar e não comprar já porque o hidrogênio pode ser a solução para mim, ou isto é uma solução a médio e longo prazo?
Não, se estiveres a pensar, compra já imediatamente um carro elétrico, porque não é de médio prazo, é de longo prazo, e não há essa certeza ainda. Não há, eu diria que há vários construtores que pensam, e agora até há uma aliança recente entre a Audi e a BMW também para estudarem carros de hidrogênio, mas nós, Portugal, em concreto, e é aqui que nós estamos situados, temos aí infraestruturas muito atrasadas. Vai demorar décadas, eu diria, até tu teres uma rede de distribuição. Tu repara, os postos elétricos neste momento não cobrem o país todo, quanto mais o hidrogênio, que eu estou a dizer que não há estruturas nenhumas, zero. E, portanto, para chegar ao país todo, para além disso, se, para teres hidrogênio verde, tens de ter muito mais produção e vai demorar algum tempo até teres, por um lado, a produção, depois ser verde e depois ter as infraestruturas que cheguem a todo lado de forma segura, como é suposto, e depois então ter os produtos carros. Vai demorar, eu diria, décadas, se é que essa é a solução.
Podcast Away.
Sobre os carros a hidrogénio estamos conversados. Todas as sextas-feiras temos um tema diferente. Pode ouvir outros episódios se for ao site da Rádio Comercial ou ao site da Away ou nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.